estamos aqui com o secretário, né? É o Vinícius, que é do meio ambiente, com o Júlio, também com o nosso grande Richard, para falar conosco aqui, porque nós temos também aí nos próximos dias, na semana que vem, nós teremos também em Bandeirantes o Meu Bairro Limpo, né? Então vamos começar com o secretário Vinícius, falando aí sobre esse decreto, sobre a situação, o porquê que não está fazendo mais a coleta seletiva, a coleta dos galhos, enfim, aí das nossas ruas, mesmo porque já faz desde o meio do ano, mês passado, que nós estamos nessa situação. Bom dia.
Bom dia, Naval. Bom dia, Oswaldo. Obrigado pelo convite. Nesse tocante que vocês estão referindo, né, da coleta de galho, nós temos estamos fazendo a coleta de galhos devido às podas que não estão sendo pedidas na secretaria. Por quê? Né, o pessoal tem que fazer o pedido para fazer a poda. E como que deve ser feito esse pedido? A gente tem duas maneiras hoje de fazer o pedido de poda. Pode ser feito, né, lá na secretaria, você pode se deslocar até a secretaria, que fica lá no alto da Bela Vista, né, ao lado da madeireira. E o telefone de lá é o 3542-4046. Ou vocês também podem fazer o requerimento via site da prefeitura. Vocês entram no site da prefeitura, vai lá na aba Cidadão, faz a rolagem da página e você clica na poda de árvore. Lá vai aparecer para você fazer o seu pedido de poda.
É, ali você vai ter que colocar o seu nome, telefone celular, o bairro, a rua, né? Tem e-mail também, CNPJ, se precisar, né? Se for de emprego,
isso,
aquela coisa toda, né?
E aí a gente pede, a pessoa faz o pedido, é encaminhado para nós vamos dar uma resposta, se vai ser automática. Se sim, se não, se vai ser cancelado. Aí, se for cancelado, a pessoa pode entrar em contato pelo telefone, o 4046. E a gente vai explicar o motivo.
Mas eu já vi, mas a pessoa, na hora que ela fazer ali, dentro da página aqui, está aqui o motivo, né, da solicitação, né? O porquê que você está solicitando,
sim,
né?
Aí, dependendo da situação, a gente vai fazer
a avaliação.
Isso. Mas em cima do decreto que nós temos hoje, o decreto é o seguinte: fica proibido. Mas, por isso, nós temos que fazer a análise. Por quê? No decreto, se diz o seguinte: a poda só poderá ocorrer se a pessoa que está solicitando a poda fazer a retirada dos galhos e levar e depositar na pedreira.
Ah, tá. Então o município não vai ser responsável
pela... Isso, devido a como aconteceu a situação, né, de retirar esse guincho, que era da família Meneghel, há 20 anos e tudo mais. E aí fizeram a retirada, nós estamos remanejando para fazer com outras máquinas, e essas máquinas não são tão eficientes, podendo ver que tem lugares que têm galhos secos, mas por falta do pessoal entrar em contato e deixar planejado com a gente. E fica complicado.
Só te colocando, a pessoa faz a poda, o corte, e ela vai, pega aqueles galhos e ela vai depositar isso onde?
Lá na pedreira municipal.
Então há um local apropriado para isso.
Isso, nós deixamos lugar destinado, né? Agora também o que não é ideal é a pessoa ir lá, fazer a poda e jogar no terreno do vizinho que está vazio lá. Aí vai gerar totalmente um conflito, às vezes, né? E vai chegar de novo para nós uma outra notificação de limpeza de terreno. Então aí vai gerar uma multa para a pessoa que não tem nada a ver com essa poda, às vezes, né? Então é complicado.
O Júlio, essa situação aí que a gente vive, porque a gente existe algumas raras reclamações. Não passou aqui hoje, não passou. Continua aquele mesmo roteiro? Como é que é, Botaé? Bom dia.
Bom dia, Oswaldo, Navarro, Paulinho ali na sonoplastia, como sempre, né, Paulinho? Oswaldo, agradecer primeiramente aí a abertura de espaço para que a gente possa estar passando um pouquinho do nosso cronograma de trabalho. Quando a gente estava com a carregadeira de cano, nós tínhamos agilidade em torno de 10 a 15 minutos, que a gente recolhia uma árvore de porte médio, acomodava na carroceria do caminhão e a gente conseguia fazer um volume para que se tivesse levando esses galhos até o local destinado, que hoje é a pedreira municipal de Bandeirantes. Hoje nós estamos utilizando uma pá carregadeira e uma retroescavadeira e mais 5 funcionários, mão de obra humana. para poder estar fazendo o recolhimento desses galhos. Ou seja, a gente fazia a cidade toda praticamente numa semana. Hoje nós estamos gastando uma semana para fazer a metade da cidade. Então perde-se muito tempo com isso. As máquinas, infelizmente, os meninos trabalham bem, tentam correr contra o tempo, mas não dão conta de tudo. Porque mesmo tendo o decreto de proibição de podas e erradicação de árvores, a gente ainda tem bastante podas irregulares no município.
E, mas veja bem, aí como é que fica a situação dos podadores? Nós temos vários podadores no município, eles podem fazer o trabalho? Como é que é isso, Vinícius ou Júlio?
Não, eles não estão proibidos de realizar a poda, né? Como a gente explicou, a poda é permitida desde que, né, consiga dar destinação. Aí, ah, um exemplo, não consigo, claro, a gente sabe que vai diminuir o número de podas, mas se, às vezes, o próprio podador, às vezes, tem um veículo que consegue transportar, às vezes ele pode agregar um valor, não sei, a ideia é coisa entre ele e o pessoal aqui. Tanto é que o pessoal de Santa Mariana já não faz mais esse serviço também. O nosso município acho que é um dos únicos que estão fazendo, né, prestando serviço de retirada de galhos na rua. Então, é um período, e até que a gente consiga a contratação do triturador de galho que...
Mas esse triturador também, vamos falar bem a verdade, ele vai ser a solução? Porque a gente via aquele da Copel passar ali, como é que fica as coisas pequenas?
Não, ele é uma solução. Por que ele é uma solução? Eu já fui lá no município de Cornélio. Uhum. Cornélio, nós temos os habitantes, é uma vez e meia maior que Bandeirantes.
Sim.
E um triturador daquele, ele atende todo o município com toda a realidade deles.
Tá, eu digo ao inverso, por exemplo, eu falei ao inverso aqui, né? O pequeno tudo bem passa, e o grande, como é que faz?
Então, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma equipe que vai trabalhar, vai ser treinada quando chegar esse maquinário. Vai ser separado até um talude de 14, 15 será triturado, então não é tão fino que ele vai triturar também. Acima disso, a gente vai ter que fazer retirada desses troncos, né?
Para quem não tem noção, qual é o tamanho disso aí? O tamanho de uma bola, vamos dizer assim?
Não, na verdade, imagina como um copo, um pouco maior que um copo de térmico, tomar água, mais ou menos. Um refrigerante, cerveja?
Vamos colocar aí, 5, 6 centímetros de...
Seria no máximo, Oswaldo, seria um diâmetro de 3 milímetros, mais ou menos. Esse seria o diâmetro normal, tá?
É só para dar uma ideia para a pessoa que está ouvindo, porque às vezes não tem noção disso.
Então,
olha, o tamanho de um copo, o tamanho de um prato, o tamanho de uma bola, redondo, né?
É um copo, pouca coisa maior que a boca de um copo.
É, então.
Igual a gente está aqui, para ter uma noção.
Até aí, isso aí, beleza, passa beleza, no triturador.
Acima disso, nós faremos pequenos caules, né? Pequenos toras, será destinado daí na pedreira e ficará lá. Aí, totalmente vai ser destinado a isso aí. E esses galhos vão ser, os outros vão ser triturados.
É porque antigamente nós tínhamos aí o pessoal que usava nos fornos a lenha aí das padarias, aquela coisa. Mas hoje em dia são poucos que usam, né?
Sim, hoje já com o advento da tecnologia, né? De forno a gás, com pulverização de água nos pães para poder ficar crocante, né? Eles ficam mais viáveis e mais baratos para ele manter, né? Do que ficar comprando lenha.
Só para algumas pizzarias que usam, né? Mais
essas
lenhas aí, né?
Então, aí a gente vai deixar lá. Aí, se tiver alguma outra destinação, a gente vai fazer um levantamento, um estudo, mas até precisamos fazer armazenagem desses galhos lá, esses troncos.
Há uma previsão de quando chega isso aí ou não? Não tem nada ainda.
Nós estamos esperando cair a verba desse dinheiro, dessa máquina. Assim que a verba cair, nós entraremos com a licitação, licitando uma compra desse triturador. E fazendo isso, nós vencendo todo esse processo, nós teremos em mãos. Então, por volta aí de 45, 60 dias, após o caimento desse dinheiro em caixa, nós podemos fazer a compra e aquisição desse maquinário.
Tá, situação hoje dentro da sua secretaria, situação do meio ambiente, como é que está? Né? Faz tempo que a gente não fala, situação de poda de além das podas de água, porque não é só isso que está lá dentro da secretaria, né?
Sim, sim.
O que é que tem aí a nível de novidades no viveiro, enfim, na plantação, como é que está a situação?
Nós estamos ainda continuando plantando mudas ali, nós temos também uma aquisição de mudas que está para sair, né, Júlio? Que nós estamos verificando, vamos ter algumas mudas para fazer plantios no município, que é algo novo. E lembra de alguma coisa aí, Richard? Algo novo que, da parte de limpeza?
É, eu sei que a gente já ia entrar já na parte de limpeza, só para a gente fechar por causa da secretaria, porque a gente tem um fato importante também.
De cabeça, assim, agora, eu estou lembrando, a novidade mesmo é essas plantas que nós vamos fazer no plantio.
Ah, assim, aquela situação daquele pessoal dos biólogos que estiveram aí, para a processão dos dados, para o conteúdo do, da situação dali, lá da pedreira ali. Como é que ficou aquilo?
Legal.
Como é que está? Que ficou definido?
Bem lembrado, Oswaldo.
Larvas e cordas, né?
Isso, larvas e cordas, isso mesmo.
Ali, segundo a informação deles, quando o vulcão jorrou aquelas larvas, ficou uma corda, vamos dizer assim, onde passava, né? Como é que está aquilo lá?
Ó, para você ver que interessante que é isso. O pessoal veio do estado do Distrito Federal, né? O pessoal veio aqui, né? Então, todos os geólogos federais estavam aqui, tinha gente do Mato Grosso, de Goiás, da Bahia, Curitiba, Rio Grande do Sul, várias localidades do Brasil, e vieram ver nossa pedreira. A nossa pedreira tem um fenômeno chamado de larvas em cordas. Essa larva em cordas é interessante por quê? Porque não se vê com facilidade. Essa larva em corda, ela esfriou tão rapidamente nesse processo de 130 milhões de anos, que essa pedra, essa rocha, ela não serve para cascalho, não serve para outra finalidade. Mas histórico e geológico é uma coisa magnífica. Tanto é, informações do pessoal que veio aqui, eles nos informaram que no Brasil pode ser uma das maiores minas, vamos dizer assim, onde se encontra essas larvas em cordas em melhor qualidade de cuidado, vamos dizer assim.
Só tem na Islândia e no Havaí, né, que tem isso aí.
Isso,
né?
A Havaí está acontecendo meio que agora, né?
Também,
que o pessoal,
né?
Tem um vulcão ativo lá. Aqui não, então a gente tem agora essa pedreira. O pessoal que veio sugeriu e vai pedir também para entrar como fazer um geossítio, né? Aí vamos ver o que a gente vai conseguir para trazer algumas vezes algum benefício, alguma explicação às vezes mais técnica para o pessoal que às vezes vem estudar e vão fazer um levantamento para cá. Mas é muito legal por saber que Bandeirantes tem uma mina de lava em corda.
E ela vai se transformar numa área de preservação ou não? Como é que é? Tem algum projeto nesse sentido?
Então, nós estamos fazendo esse estudo, nós estamos querendo realmente fazer um geossítio, algo do tipo, preservar, e aí vai entrar num planejamento. Vamos ver o que a gente vai conseguir realizar.
Então ainda está no
estudo, levantamento.
Tá. Outra coisa que vai acontecer a partir da semana que vem, né, Richard? Que o Richard está aqui também, junto com o Claudeci, para falarmos aí sobre a semana que vem. Nós temos aí um trabalho que vai ser desenvolvido, né? Eu recebi aqui agora, vai ser nos dias 13 e 14 de dezembro, né, Richard? Que teremos aí mais uma vez o Meu Bairro Limpo, né? Boa tarde.
Muito boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna, Vinícius, secretário de Meio Ambiente, o Júlio, nosso diretor do Meio Ambiente, e o Claudeci, que nos auxilia lá na Divisão de Limpeza Pública. Oswaldo, exatamente, é a quarta edição já do Meu Bairro Limpo. Para quem se recorda, esse programa tem o intuito aí de recolher aqueles materiais inservíveis, né, que possa estar acumulando água, todo aquele material que não é retirado pela coleta de lixo e que também, Oswaldo, acaba ali ficando no fundo do quintal. É uma quantidade às vezes pouca, a pessoa tem que alugar uma caçamba, um desquintulho, né? Sendo que é uma quantidade ali pouca que acaba nem dando uma caçamba. Então, Meu Bairro Limpo vem aí para retirar esses materiais, principalmente aqueles móveis que estão em via pública, restos de colchões, sofás que a gente passa aí diariamente nas ruas de São Paulo.
Ultimamente está aparecendo bastante aí, viu?
Bastante sofá, viu, Oswaldo? Esses dias, inclusive, nós tiramos dois sofás que haviam sido jogado lá no trevo da saída para Londrina, ali, saindo do trevo do São Miguel Arcanjo, tinha um espaço ali, inclusive, se eu não me engano, o IAT, né, havia feito um cercado aquele local e parece que já foi todo alambrado embora, né, e o pessoal tinha jogado dois sofás lá, enorme lá, e acabamos lá, mesmo sendo numa rodovia, né, mas na entrada do município nós fomos lá e retiramos aqueles sofás de lá. Então, nesses dias 13 e 14 de dezembro, né, o Meu Bairro Limpo vai ocorrer um pouco diferente. diferente, Oswaldo. Vai ser nas regiões que é o dia de passar o caminhão coletor de lixo. Então não vai ser no final de semana, vai ser no meio da semana, vai ser numa quarta e quinta-feira. É um dia típico que tem pouco lixo orgânico nas residências, né? Então as equipes de limpeza pública também estará ajudando nesse arrastão aí, inclusive ajudando aí no combate à dengue, tendo em vista aí as chuvas que se aproximam, né? Chuvas contínuas. A gente se recorda bem, né, Oswaldo, que o mês de dezembro e janeiro é um mês que tem bastante chuvas de verão e acaba aí causando um aumento excessivo, né, do mosquito transmissor da dengue. Então a gente vai estar também combatendo a dengue no nosso município, Oswaldo.
É, lembrando que a coleta, né, o Júlio, também continua normal, né, tanto a coleta seletiva como a coleta hoje do reciclável. Parece que já arrumou o caminhão, tá tendo trabalho com dois, né, ou não?
Exatamente, Oswaldo. É, o caminhão de reciclável, ele, um está retornando hoje, né? Está retornando até a gente, eu creio que até no final do dia já temos aí ele nas ruas já. Ele está retornando hoje nos trechos, né, de costume. Nós estamos tendo muita reclamação da ausência do recolhimento dos vidros. Então a gente quer lembrar a nossa população que existe um termo de colaboração técnica do município com a Associação Futuro do Amanhã. O que é esse termo de colaboração técnica? O município, ele cede os caminhões e o motorista, o abastecimento é por responsabilidade do município, né? E quem gere tudo isso é a Associação Futuro do Amanhã, que recebe esse material. E, inclusive, o pessoal que trabalha nesses caminhões, foi um acordo feito junto ao Ministério Público, a doutora Virgínia, na época a secretária do Meio Ambiente, que era Simone, né? Nós tivemos lá juntamente com a doutora Virgínia, e então a associação ficou a cargo aí de fazer o recolhimento nas vias e o caminhão cedido pelo município, o motorista do município, né? E toda a associação faria o restante. É igual uma ONG, uma outra entidade, né? Que acaba recebendo um veículo como cessão de uso, então aquele veículo é totalmente responsabilidade também daquela associação, né? Então o recolhimento é feito pela Associação Futuro da Manhã. A gente está vendo a possibilidade aí desses vidros ter um dia único, né, para recolhimento, que a gente sabe que às vezes fica o vidro ali, é o jeito que ele é armazenado, o jeito que ele é embalado, acaba inclusive tendo acidente com os colaboradores da associação, já houve inclusive.
O reclamo maior é garrafas que ficam, né?
Garrafas de vidro, né? A gente quer lembrar que as lâmpadas, Oswaldo, inclusive nós tivemos aí uma solicitação de lâmpadas, ela não é recolhida pelo caminhão de reciclável. Nós temos três pontos de recolhimento no município, que é a Soluz Materiais para Construção, recebe essas lâmpadas, que é a logística reversa. Então as lâmpadas é recebido na Soluz, no supermercado Amigão e também lá no Barbosa Materiais de Construção. Então as pessoas que têm lâmpada fluorescente, candescente, essas lâmpadas, né, elas podem levar nesses locais, que esses são os pontos de recebimento. O caminhão de reciclagem, ele não recolhe lâmpadas, até pelo fato, né, de ter um material aí nocivo ao meio ambiente. Então não é recolhida essas lâmpadas, é feito a destinação nesses pontos de venda. Então é a logística reversa, a pessoa vende, ela tem que receber esses materiais de volta, né, Oswaldo?
É, porque na verdade isso aí não é só no meio ambiente, não é para as pessoas também, né?
Isso. Cuidar do meio ambiente, né, faz parte também do nosso dia a dia, a responsabilidade de todos, Oswaldo. Então, às vezes as pessoas, mas que dia que passa a coleta de lixo no nosso bairro, né, para estar sendo realizada aí, então, meu bairro limpo? Eu quero recordar, então, Oswaldo, que o meu bairro limpo, na quarta-feira, que é o primeiro dia, né, que acontecerá, ele passa na área central, no período da manhã, Vila Maria Alice, Vila Rubi, Itapeva, Vila Maria, Conjunto Ouro Verde, Vila São José, São Vicente, Conjunto Nossa Senhora Aparecida, Jardim Iara, Berta Meneghel, Humberto Teixeira 1 e 2 e Jardim Morumbi. Então, meu bairro limpo, na quarta-feira, esses bairros será realizado no período da manhã. A gente pede à nossa população que coloque um dia antes, até às 20 horas do dia anterior, né? Que nas primeiras horas do dia, 7 horas da manhã, já estará sendo recolhido pelas equipes aí da coleta do lixo orgânico e do meu bairro limpo, que envolverá a Secretaria de Administração, Secretaria de Meio Ambiente, Diretoria de Meio Ambiente, Agricultura. Então, todas as secretarias estarão empenhadas nessa quarta e quinta-feira para a realização do meu bairro limpo. No período da tarde, será feito a Vila Moretti, Vila Spinelli, Jardim São Paulo, Loteamento Godinho, Jardim Santa Catarina, Jardim União, Vila Pompeia, Vila Campos, Vila São Geraldo, Invernada, Conjunto Vitória 2, Jardim das Torres, e também esses bairros, né? Ali é o fundo da Invernada, será realizado no período da tarde, na quarta-feira. Já na terça-feira, o período da manhã, o meu bairro limpo será realizado no Jardim, na quinta-feira, desculpa, no Jardim São Rafael, Cidade Nova, Mário Sérgio, Habitar Brasil, Novo Paraíso, Jardim Paraíso, Jardim Ana Rosa, São Francisco, Domingos Zambon, Vila Rural, Recanto dos Bandeirantes, Recanto dos Pássaros, Vila São Pedro, Eurípides Rodrigues, Vila União, Jardim Primavera, Residência Alto Nico Mateus, Vila e Conjunto Bela Vista, Carvalho Henrique, Conjunto Matida, Jardim Belleville, Belleville, Celso Fontes, Julieta Lordani, Dejo Mineiro e no João Teodoro, será realizado na quinta-feira e também no período da tarde, Vila Lordani, Jardim Alphaville, Loteamento Barbosa, Distrito Nossa Senhora da Candelária, será feito na sexta-feira, dia 15, Oswaldo.
Tá certo. O Júlio, o pessoal, o Vinícius, o Claudeci, Claudeci já está acompanhando hoje também. Diz que está querendo aprender agora também.
Isso, Oswaldo. O Claudeci está nos acompanhando. Inclusive, foi uma reclamação que teve semana passada na rádio sobre os animais mortos. Ah, o sim, serviço de limpeza urbana, Oswaldo, ele faz esse recolhimento, mas muitas vezes as pessoas deixam de entrar em contato com a gente e joga no terreno, joga embaixo do pé de manga lá, que foi a reclamação, foi ali na Vila IBC, né?
Na Vila IBC.
Isso. Então, o serviço de limpeza urbana, o Claudeci, ele é responsável pelo esse recolhimento, junto com a equipe do Serviço de Limpeza Urbana. Então, sempre que a pessoa se deparar com um animal atropelado em via pública, sempre que um animalzinho morrer, pode estar ligando na ouvidoria 35427482, que nós vamos estar deslocando naquele endereço. A gente pede a colaboração, o animal acabou de ser atropelado, não espere entrar em decomposição, a pessoa vai ligar pra gente 3-4 dias depois, quando o animal já tá já cheirando lá, já tá com um cheiro forte, né? Então, presenciou um animal sendo atropelado, seu cachorro morreu, não jogue em terreno baldio, além de estar poluindo o meio ambiente, pode pegar um canal d'água, tá poluindo também as nossas galerias, né? Então pode entrar em contato com a divisão de limpeza pública, com o serviço de limpeza urbana, com a ouvidoria, pode ligar para mim, pode ligar para o Claudeci, na prefeitura, que o pessoal, sempre quando tem qualquer solicitação envolvendo animais mortos, a gente faz o recolhimento e dá a destinação correta, que é o aterro sanitário e não terrenos baldios, Oswaldo.
É que infelizmente as pessoas jogam em qualquer lugar, né? E acaba vindo aquele mau cheiro. É o urubu que aparece para tudo telado. É o tal de curvo antigo, né? Vamos dizer. Hoje fala mais bonito, urubu. Antigamente chamava de curvo mesmo. Isso.
E esse recolhimento é feito, então, de segunda a sábado, até as 17 horas. Pode embalar ele num saco, coloca dentro de um saco de ração. Sim. Que a gente faz o recolhimento, e no domingo até o meio-dia com a equipe de plantão também do Serviço de Limpeza Urbana, Oswaldo. Então, sempre que houver animal morto, não jogue em terreno baldio, entre em contato com a gente que nós faremos o recolhimento.
Bom, Júlio, alguma coisa na sua área lá?
Oswaldo, só recapitulando uma coisa aqui, que você citou que é muito importante pra gente, a questão dos podadores de árvores. Né? Hoje cedo até então, nós tivemos uma reunião lá com a Cláudia, que é a nova secretária de administração, e tanto ela quanto o prefeito têm sim se preocupado bastante com isso. Inclusive, estão vendo algumas soluções aí para que a gente consiga amenizar e liberar essas podas aí o mais rápido possível. Tá? Os podadores que estão em contato diretamente com a gente, pelo menos os que me ligam, me procuram, eu estou tentando conciliar uma coisa com a outra. Às vezes é poda pequena, aonde eles conseguem, é poda pequena, eles conseguem colocar em sacos, coloca ali, a gente, a hora que passa o pessoal da varrição de folha, já leva junto. O próprio Richard já colocou o pessoal dele para que se veja saco com gramas. A gente tem pedido para o pessoal não jogue gramas na rua, em saque, mas tem muita gente ainda que fica com a grama. Mas o próprio pessoal da coleta de lixo, hoje eles já têm essa flexibilidade. Por quê? É uma matéria orgânica, não vai influenciar em nada no nosso aterro sanitário. Então o pessoal está fazendo isso. E quando é poda pequena, que é só folhas, então o pessoal também está ligando, eu estou liberando para fazer essas podas só de folha, para que a gente esteja amenizando e que eles não fiquem aí tanto tempo, digamos assim, ocioso, né, e sem ter um ganho fixo.
A gente pegou, nós tínhamos aí até um tempo atrás, tinha um pessoal que fazia a limpeza das ruas, tirando, capinando a grama, aquela coisa toda. Não sei se terminou o contrato com aquela empresa. Agora parece que é o município que está fazendo próprio, né?
Essa limpeza nós estamos fazendo com os próprios funcionários da prefeitura, tá? Nós temos o auxílio hoje da máquina Bobcat, onde o Claudecir, com o pessoal dele, eles fazem, né, junto com o pessoal do Richard, eles fazem a capina dos lugares, tiram terra de meio fio, desentopem o bueiro e vão amontoando na beirada da calçada. O Bobcat já vem, já pega, joga no caminhão e já leva embora. Então hoje nós mesmos estamos fazendo essa limpeza.
É porque nós tivemos uma empresa que estava fazendo, se não me falha a memória.
Isso, né? Havia uma empresa terceirizada de varrição e capina, né, Oswaldo? Aí o contrato com essa empresa acabou terminando, e, porque não estava sendo vantajoso para o município, né? É que era por metro quadrado, tudo tá. Sendo que existia, né, aí o pessoal em alguns setores que podiam fazer isso, né, né, Oswaldo? Hoje nós temos aí uma equipe de margaridas com 8 margaridas na varrição de rua, é isso, Claudice? 8 margaridas na varrição de rua e temos 4 na capina. A capina é o seguinte, Oswaldo, a gente capina hoje o meio fio de 2 quadras. Aí vai deslocar um caminhão, a bobiquete, para pegar ali 3 montes. Então a gente termina de... A gente espera dar aí uma quantidade aí, vamos dizer, um pouco expressiva, né? Para a gente vir de uma vez, tirando toda a extensão daquela rua. Porque às vezes, o que acontece? O pessoal capina uma quadra, aí fica ali 3-4 montes, né? A gente entende que a chuva às vezes pode vir, aí a gente até acelera, né? A gente vê que o tempo fecha, a gente vê aí a possibilidade de retirar o mais rápido possível. Mas geralmente, 3 dias, no máximo, né? O pessoal está realizando aí o recolhimento dessas regiões. Alguns pontos estratégicos, né? Que a gente prioriza principalmente os passeios que com maior fluxo, próximos aí de prédios públicos, né? Entra até aquela questão, né? A responsabilidade de todos nós. Às vezes a pessoa tem um matinho ali, 2-3 toxinhos de grama na porta da casa, né? Ela varre todo dia a casa dela, joga água na calçada todo dia na casa dela, mas não pode puxar 3-4 toxinhos de grama da porta da casa dela, né? O pessoal passa, né? Mas se todo mundo colaborar um pouquinho, eu tenho certeza que a gente vai mudar um pouquinho a cara da nossa cidade. Dá uma aparência de mais bonito, Oswaldo.
Vinícius, mais alguma coisa?
Eu não tenho mais o que falar, eu até agradeço, né? Do meu ponto de vista, acho que nós explanamos o que nós tínhamos para passar para a população. Alguma dúvida, se tiver, nós sabemos, nós podemos responder. Não sabemos, nós podemos levantar a informação.